Hoje começamos assim.
Ficas aqui até amanhã de manhã?
O quê?
Acordares aqui amanhã. Podias ficar.
Está bem. Se calhar queres que eu me vá embora.
Não, não quero.
Porquê?
Tens de passar o domingo sozinha. Não aguento passar mais um domingo sozinha, ainda por cima de ressaca. E tu queres ir embora?
Não.
Mas no fundo queres, não queres?
Não.
Mudaste de opinião em relação a mim?
Não.
Estás estampado na tua cara,
não,
Daniel.
Mudei nada.
Achas que eu sou muito impositiva, irritante?
Não. Vou ter de ligar à minha mãe.
O quê?
De manhã. Senão ela vai ficar preocupada. E depois a minha mãe vai contar à minha avó. E a minha avó vai logo postar coisas inconvenientes no meu Facebook. E depois as duas vão achar que tu és uma pessoa horrível ainda antes de te conhecerem.
Então estás a pensar em apresentar-me à tua família, é?
É possível. Depende da tua intuição.
Intuição?
Acreditas no amor à primeira vista?
Acredito.
Começar. Eis a questão. Começar é uma história de amor dos nossos dias, um encontro cara a cara de um homem e de uma mulher que se tentam conhecer sem as máscaras, os filtros e as defesas que os encontros digitais proporcionam. Começar. Conta-nos a história de Laura e Daniel, interpretados pelos atores Cléo Almeida e Pedro Lajinha, as escolhas de João Lourenço e de Vera Sampaio de Lemos, encenador e dramaturgista, que dão vida à vida de dois solitários que, depois de trocarem olhares furtivos numa festa, ficam frente a frente sem saber como começar. Começar. É este o nome do espetáculo que estreia esta quarta-feira no Teatro Aberto e que parte de um texto do autor britânico David Eldridge, estreado em 2017 em Londres. Começar. É também o verbo teimoso nas várias conjugações da vida de João Lourenço e de Vera Sampaio de Lemos. São muitos começares. Mais de 70 espetáculos assinados pelos dois numa entrega apaixonada ao teatro e um pelo outro, mas isto já sou eu a dizer, a acrescentar ao texto, por assim dizer. Começamos por onde? Olá aos dois. Começamos por este começar, pela escolha deste começar, antes de irmos aos vossos começares. Não surge por acaso esta peça neste ano?
Este ano surge um bocadinho por acaso.
Ah, é?
Porque nós éramos para fazer outra peça, não é verdade?
Sim, estávamos para fazer, eu que estava programado, uma peça chamada Tempestade Ainda, do autor austríaco Peter Handke, foi o prémio Nobel agora recentemente, e era uma peça assim que ele conta a história da sua família do lado da mãe, família eslovena, no tempo da Segunda Guerra, uma peça muito bonita, e que nós estávamos a trabalhar nela quando de repente a pandemia nos trocou as voltas, por assim dizer. Seria uma produção, pronto, que envolveria bastantes meios e com toda esta insegurança, seria muito arriscado lançar-nos nesse empreendimento.
Então quando é que decidem que vão por este começar?
Quando decidimos foi, digamos, neste segundo confinamento, que seria melhor escolher uma peça com um elenco mais reduzido e que pudesse permitir também uma produção, digamos assim, mais leve. Então andámos a ler e a reler as muitas peças que temos em casa e deparámos com esta, chamada Começar. Lemos, vimos que tinha realmente muitas possibilidades de fazermos qualquer coisa com ela, até por ser leve, permitia que nós a enchêssemos com imensas outras coisas e a tornássemos um bocado mais cheia, e pronto, decidimos ir por aí.
E essa forma de encher, esse verbo, neste caso não é um verbo de encher, isso era isso que eu queria dizer. O João Lourenço volta a cruzar as linguagens do teatro e do cinema.
Sim, mas desta vez de uma forma um pouco louca, porque, como a Vera disse, nós vimos que havia muitas coisas que podiam encher. Nós já tínhamos feito a Noite Viva com bocados que tínhamos filmado, determinadas cenas, os atores entravam nos bocados de filme que apareciam, e como a peça tinha assim um sentido único e o final também não gostávamos muito, e depois havia espaço para refletir sobre aquilo que eles estavam a dizer, porque eles levantam ideias, mas depois nada se explica às vezes. Eu disse, não, vamos escrever e pôr aqui filme no meio, aqui. E começámos a escrever, e depois de termos escrito quase um guião, vimos que a peça não pode levar nada no meio. quando acabámos a versão da peça, que ao mesmo tempo íamos escrevendo cenas, não, isto não pode ser. E então fizemos uma coisa louca, deu-nos isto, espera aí. E se nós fizéssemos a peça em um filme? Num filme mesmo, autónomo. E então, tendo a Célia Caieiro, que é a nossa produtora do teatro e uma mulher de um dinamismo enorme, e o Nuno Neves, que nos costuma acompanhar sempre nos vídeos e nos filmes que fazemos, nós propusemos-lhes isto e eles aceitaram. Foram mais dois doidos junto com estes. Então apurámos o guião e depois avisamos os atores que isso ia acontecer. Eles nem sabiam bem o que é que lhes ia acontecer. Olha, vocês vão filmar um filme destas personagens, porque elas não se conhecem, só se conhecem na festa. E depois da festa começa a peça de teatro. Então nós fizemos tudo até à festa, daqueles filmes com paralelos, com que está-se a ver a vida de um, a vida de outro, até se encontrarem na festa. Depois da festa, se calhar aproveitamos, escrito por nós, 3 ou 4 minutos da peça. E depois o fim da peça já é nosso também, já é filme. Tivemos duas semanas a ensaiar no teatro, depois saíram dali e foram para o set, e foram para a rua. Para nós foi único, e para eles também. E, portanto, o público vai ver filmado a festa, segue a peça e vai ver onde a peça acabaria, nós continuamos até dar o nosso fim. Isto é uma coisa, eu acho, que nunca se fez. E quando digo isto...
Então, isso é começar.
Isso é começar, porque nunca se fez... Assim nunca se fez. Ao mesmo tempo, e com as personagens, num outro objeto, somos pioneiros nisto, mas hoje em dia é muito fácil, quer dizer, como nós estamos a viver, aparecerem coisas novas, não é nada de especial também.
Como nós estamos a viver, quer dizer o quê? Depois desta pandemia?
Sim, mas a pandemia também nos deu isto de escrever, mas não só, eu acho que é o mundo mais pequeno. O mundo está mais pequeno, estamos mais encostados uns aos outros e eu vejo ideias saírem daqui, saírem de cá, saírem da China, e portanto não dou grande importância a dizer nós somos pioneiros nisto. Não, estamos a fazer isto, acho que é a primeira vez que se faz isto, para nós tem sido gratificante, tem sido fantástico. E portanto lá tem esta nova peça, agora sim, teatro e cinema.
Sim, porque este outro projeto em que nós misturámos teatro e cinema, que o João há pouco referiu, chamado Noite Viva, havia realmente uma alternância entre cenas que eram representadas no palco e cenas no ecrã.
E
havia sempre um vai e vem entre o palco e o ecrã, o palco e o ecrã. E aqui, depois de estudarmos a peça a fundo, ela passa-se em tempo real. E isso é um dos aspectos fortes da peça. Nós, enquanto leitores, sim, também enquanto espectadores, podermos ver como eles se vão relacionando, duas pessoas que não se conhecem e que estão de repente cara a cara, e portanto tudo aquele jogo de o que é que eu digo, o que é que eu não digo, o que é que eu calo, vou-me embora, fico, aproximo-me, afasto-me, todo esse jogo não seria bom interrompê-lo com outras cenas, porque ele vive realmente dessa tensão entre os dois. Daí depois a opção do filme, como já o tínhamos escrito, havia todas essas cenas soltas para meter pelo meio, acabou por ficar reduzido para o espetáculo de teatro a um prólogo, que é a tal festa em que eles se conhecem, e a um epílogo, o que é que acontece no fim da peça. Portanto, ficou assim, resumido assim.
Mas isso vão ter de ir ao teatro aberto, não é?
É isso, tem de ir.
Sim,
ver.
E depois, para o ano, porque nós ainda não, o filme ainda não tem nome, depois de termos montado o filme todo é que vamos achar que nome é que ele vai ter, mas eu penso que as pessoas de teatro vão ter interesse em ver o filme, porque a Laura e o Daniel são os mesmos.
Ficamos assim, lá estarei, esta noite sem falta. Bom, se formos ao vosso encontro, ao vosso primeiro encontro, também é um filme. Aliás, são vários filmes, não é? Porque o primeiro de todos os encontros tinha a Vera Sampaio de Lemos 8 anos e o João Lourenço era ator. Sim, numa peça onde foi, que até teve de calçar uns sapatinhos e uma roupa emprestada de uma prima para parecer mais velha, porque sim, só se podia ir a
mas
partir dos 12 anos.
Nós não nos conhecemos.
Eu sei que não, mas a vossa...
Sim. Sim, sim, para fantasiar um pouco sim. a história toda.
Eu estava lá no palco e ela estaria na plateia, mas não nos conhecíamos.
Mas o que é engraçado é que eu não me lembro nada dele.
É como ator da personagem, não, nem não da lembro, personagem.
Não me lembro da personagem, porque realmente a figura da rapariga, da Helen Keller, que isso era o milagre da Anna Sullivan, era tão, tão forte que eu também, mais ou menos da idade dela, claro que só tinha olhos para a personagem principal.
E este irmão isso. dela era mau, era um tipo um bocado torcido que eu fazia. E a Helen Keller é a Eunice. Com 8 anos acredito que não se veja mais nada do que as duas, a Eunice e a Guida Maria, isso acredito plenamente. Mas quer dizer, com mais idade viam, porque eu era um papel que se notava bastante.
Bom, lembra-se disso quando mais tarde, uns bons anos mais tarde, o caminho da professora e tradutora se cruza com o teatro e com o João Lourenço?
Sim, claro que depois lembrei-me, porque no fundo depois fui muitas vezes ao teatro, não é? Durante toda a minha vida eu era uma espectadora de teatro e claro que vi o João representar em muitas situações e lembro-me especialmente das peças do Grupo 4, no Tivoli, que eu também era uma das espectadoras desses espetáculos, portanto lembro-me melhor dessa fase do que do milagre da Anna Sullivan, que era praticamente uma criança, mas sim, quando nós nos conhecemos mesmo.
Foi na Gulbenkian, não é?
Foi na Gulbenkian, sim. No âmbito de um seminário para atores em torno de Brecht. E eu tinha traduzido uns textos para esse seminário, que era coordenado por um especialista do Centro de Brecht, em Berlim-Leste, que vinha fazer esse seminário só para atores.
E o intérprete falhou.
E a intérprete falhou, exatamente, a intérprete falhou e eu estava lá, estavam todos à espera e disseram, bem, mas a Vera está ali, ela sabe alemão, ela pode fazer este papel de intérprete, coisa que eu jamais tinha feito na vida, portanto era um bocado tímida, fui empurrada literalmente para cima do palco e lá fui traduzindo com mãos e pés.
E depois com linguagem gestual também,
sim,
não é?
Com expressão corporal. Um pouco mais de segurança à medida que ia traduzindo, mas foi, digamos assim, foi autenticamente...
Foi um batismo de fogo.
Deitar para dentro da água fria.
Mas foi o pretexto, foi esse papel, digamos assim, que levou o João Lourenço a chamar a Vera Sampaio de Lemos para o teatro.
Sim, eu julgo que era o Werner Est, que estava lá. Esse homem também, que depois assistiu a um ensaio que a Vera o acompanhou também, porque eu depois convidei-a para isso, a um ensaio do Circo Religioso Caucasiano, que estava assim para estrear, e que mais tarde me convidou com o Manfred Wecker para ir para o Berliner Ensemble.
Onde estive
Berlim,
um ano.
Onde estive um ano. Uhum. Bem, ali na Gulbenkian, depois, aqui na peça há uma... Julgo que é como acaba o bocado da peça que pôs ao princípio. Uhum. Que acreditas no humor à primeira vista?
Acredito.
Acho que foi qualquer coisa assim.
Logo ali.
Sim.
Então...
Da minha parte.
Por trás daquele...
Da minha parte.
Por trás daquele convite, por trás e pela frente.
Não, no convite ainda não se sabia, quer dizer, eu ainda não tinha isso realizado, mas... houve qualquer coisa, com certeza. Houve qualquer coisa que... Sim, sim. Éramos dois casados, não é?
Abanou? Vera Sampaio de Lemos, posso?
Não. Posso perguntar? Foi só comigo. Foi só comigo, sim.
Em 79, quando sim. a minha filha nasceu, aí é que nós começamos... A Rosa, sim. Aí é que nós começámos a trabalhar numa peça, que era uma peça do Brecht, a primeira peça do Brecht, chamada Ball, que depois estreou em 1980. Portanto, digamos, a minha estreia oficial no teatro é com essa peça do Ball.
Eu só tive consciência disso, daquela história que se diz, que eu não sei bem se é assim, que é do amor à primeira vista, quando a vi, que eu nem lhe falei, passar na minha rua, que é ali a Rua Garrete, no Chiado, grávida. E eu olhei, e houve qualquer coisa em mim, ai que pena. Uma coisa qualquer, não sei. Depois, pronto, começámos a trabalhar, mas não havia absolutamente nada durante uns anos. Não trabalhámos mesmo por trabalhar e com uma grande amizade, mas havia cá isto dentro, isto da minha parte.
Pronto, ficamos assim.
Não, ficamos bem.
E fica, deixamos ficar um bocadinho de suspense,
claro,
depois
claro.
Como é que, depois houve um momento em que claro. se encontraram nesse amor e nesse sentimento. Mas talvez não seja por acaso que, pronto, a primeira peça, como dizia agora a Vera Sampaio de Lemos, o Bal, o João Lourenço cria em concreto a primeira versão dessa peça, que tem várias versões, e aquilo que existia, que tinha existido, não é? Que tinha sido visto até essa altura, creio que seria a última das versões, sim, escritas, sim, pelo Brecht.
Mas eu queria pôr várias, queria misturar várias versões.
O que deu para um trabalho longo.
Sim, porque, lá está. Porque como o Brecht escrevia e encenava também, muitas das peças dele tem realmente várias versões, e esta, sendo a primeira, tem essa particularidade de ter 5 versões. Isso acontece com outras também, mas esta tem 5 versões muito espaçadas no tempo, e geralmente quando se traduz para uma outra língua, pronto, uma coletânea de peças, é escolhida essa última versão. Mas o João interessava-se pelo jovem Brecht e não pelo Brecht maduro que retrabalhou a sua peça de juventude. Portanto, queria saber exatamente o que é que tinha escrito aquele jovem. E essas peças, as primeiras versões só existem em alemão. E daí ter-se lembrado de mim para fazer uma tradução para o gravador, na altura até era o gravador, dessas cenas todas que não constavam da última versão.
Quando se traduzia para o gravador era o quê? Lia as deixas, sim, lia uma por uma?
Sim, tinha o livro aberto na mão e ia traduzindo assim para o João conhecer o que é que de facto estava naquelas primeiras versões.
E o João ficava horas a ouvir aquelas...
Não, depois lia.
E isto para esclarecer muito, isto levou anos. Nós também nos conhecemos um ao outro por trabalho. Aquele encontro na Gulbenkian foi uma coisa luminosa para mim, mas depois era trabalho, os dois, estávamos dois a trabalhar nas peças e a trabalhar bem, e portanto, sim, isso foi uma coisa que aconteceu anos depois, mas que isso guardamos para nós.
Com certeza.
Mas levou
anos.
Eu
não ia fazer mais perguntas
pois,
sobre...
Mas levou anos. E coisa, eu digo isto porque as coisas são muito rápidas, as pessoas nem percebem, mas nós estávamos absorvidos no nosso trabalho e trabalhámos muito bem. Eu nessa época fiz uma coisa que também um bocado original. Pus cá uma coisa que não havia no teatro português, que era dramaturgista, que as pessoas geralmente não sabem o que é. Lembro-me de alguns colegas na época, né, nesses anos 80, dizerem: mas para que é que isso é preciso? Eu sou o encenador, o dramaturgista. Alguém quer ler os livros por ele? Mas o que é isto? E eu sabia o que era dramaturgista. Sabia o que era essa profissão que havia em Londres, que havia em Berlim, quer dizer, tanto na Inglaterra como na Alemanha, havia teatros que tinham uma, duas, três ou homens dramaturgistas em função das línguas, que, nos teatros nacionais, e não só. Era uma profissão. E eu trouxe a Vera para cá para isso, que ao princípio não foi assim muito bem recebido. O que é isto? Agora, eu preciso de alguém, o que é isto? Mas é uma profissão muito digna, e uma profissão que eu sabia que era necessário para fazer os espetáculos corretos, os espetáculos criadores, isso era necessário ao encenador. Até porque isso começou com o Lessing.
Como é que a Vera se sente, foi vestindo a pele da dramaturgista? As línguas para si são tocatulá, nomeadamente o alemão, neste, sim, caso, não é? Porque, sim, vem da avó paterna, portanto era da a língua materna, de casa, materna, peço desculpa. Eu estava a pensar já no avô fotógrafo e por isso é que comecei o paterno.
Sim, esse avô fotógrafo é que casou com a avó alemã.
Com a avó alemã, sim. Mas a escola alemã era uma tradição na sua família e a Vera também lá esteve, a Vera e as suas irmãs, mas estando na vida académica, na altura, como tradutora e como professora, creio.
Sim, como professora, porque eu, no fundo, como tradutora, comecei
a par com a dramaturgia.
No teatro, sim.
Como é que vestiu essa pele?
Eu acho que fui vestindo, porque este primeiro trabalho com o Bal, eu, no fundo, fui fazendo aquilo que era necessário à medida em que nós íamos criando o espetáculo, e não sabia exatamente que aquilo que eu estava a fazer era um trabalho de uma dramaturgista, não é? Agora, com o tempo, fui tomando consciência que tudo aquilo que eu fazia, no fundo, faz parte realmente de uma profissão, porque quando eu comecei eram, no fundo, trabalhos que se fazem em torno de um texto, E eu, como venho da área das letras, e no meu tempo de letras, tanto na escola como depois no curso na faculdade, ler teatro era qualquer coisa de absolutamente normal.
Na escola alemã?
Sim. Por exemplo, na escola eu já tinha lido Brecht 3 peças.
Lá está, na escola alemã. Na é aí que eu quero alemã, chegar a esse contacto com determinados autores, não é?
Sim, portanto também com os seus filhos, A Vida do Galileu, A Boa Pessoa de Sérgio João, esses livros nós tínhamos lido e muitas outras peças de Shakespeare e de Goethe, de Schiller, pronto, lia-se realmente teatro como se liam os romances e como se lia lírica. Eu estava muito dentro dos textos e, portanto, para mim estudar um texto era qualquer coisa que
como
fazia
respirar,
parte do meu dia-a-dia, da minha área, do meu domínio. Agora, o grande fascínio do trabalho no teatro foi ver que aquelas letras se tornavam luz, se tornavam atores, se tornavam voz, se tornavam
ganhavam
dança.
Novas vidas.
Exatamente. Isso é que foi o trabalho fascinante, não é? Ver a relação, a passagem, no fundo, do texto para a cena.
O cruzamento do texto com as tais outras linguagens do teatro.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
Daí os cenários, as luzes,
sim,
os atores.
Sim, mas o grande salto, quer dizer, eu, com o Brecht, digamos, ainda estava na minha zona. Era um autor que eu conhecia desde os tempos da escola alemã, um autor que eu tinha estudado, mas o meu grande salto para um trabalho assim mesmo a fundo de dramaturgia foi quando fizemos uma peça de um autor soviético chamado O Suicidário, dos anos 20, uma peça que tinha sido depois proibida, porque apanhou mesmo aquele tempo do começo do stalinismo, digamos.
E, mas russo não fala.
Não fala russo, mas aí foi fazer uma tradução em conjunto com o João, a partir de várias línguas, portanto, a partir do inglês,
francês.
Do francês, do alemão, do espanhol, tínhamos assim várias línguas. E muitas vezes nós até dividíamos, assim, quando trabalhávamos juntos, assim, com os textos, quando havia, assim, peças de línguas que não dominávamos, o João ficava com os romanistas, ficava com o espanhol e com o francês, e eu ficava com o inglês e com o alemão. Não é? Portanto, íamos fazendo a partir daí a tradução. E aí, não foi só essa tradução, mas foi também toda a investigação em torno daquela peça, portanto, que era o pós-Revolução de Outubro. Portanto, isso fez-me estudar a fundo.
É um trabalho de pesquisa.
Tudo o trabalho de pesquisa, porque de uma área que eu não conhecia. O que é que tinha acontecido exatamente na Rússia dos Czares? Como é que tinha nascido a Revolução? Como é que tinha sido o tempo depois da Revolução? Pois ler aqueles autores todos, aquelas peças todas daquela época. Portanto, essa investigação foi assim o meu salto para um trabalho de dramaturgia mesmo a fundo ligado à investigação.
E aí, se bem te lembras, já havia filme. Em 16mm, como fosse cinema mudo, acompanhado a piano e com legendas, como O Assalto ao Palácio de Inverno, como várias coisas de filmes russos que nós pedimos na embaixada, lembras?
É verdade, aí também já entrava o cinema.
Comentava, tinha cinema, tinha um ecrã, e já
era
aí,
aqueles,
já aí
estava... aqueles filmes da época de O Assalto ao Palácio de Inverno. É? Mas aí foi realmente assim uma investigação a fundo e onde eu tivesse a noção realmente que eu podia, com as ferramentas que eu tinha, portanto de dominar as línguas, de saber analisar um texto, saber pesquisar sobre ele, escrever sobre ele também e depois juntar todo esse trabalho no programa do espetáculo.
No programa que é distribuído aos espectadores, não é?
Exatamente.
Para terem contexto e enquadramento para aquilo que vão ver e para aquilo que vão poder assistir, que podem ler antes ou depois.
Mas também ao encenador e aos atores, quer dizer, também. Não é?
Pois,
todo esse material é recolhido.
É útil.
É útil. Depois, nós geralmente fazemos sempre versão do texto, não é? As peças têm que ter uma certa oralidade e nós gostamos sempre de fazer uma versão nossa, que às vezes consiste também em cortar aqui, pôr ali, quer dizer, arranjar o texto para a ideia do espetáculo que eu estou a criar, neste caso que estamos. Havia também esse estudar o texto, ver ali esta e aquela peça, eu podia ler uma, mas ela tinha que ler mais, tinha mesmo, porque não dá tempo para isso. Toda essa informação que depois servia para ela compilar no programa e dar aos atores e falar com os atores, porque o dramaturgista depois senta-se na plateia e até diz ao encenador, mas está a desviar muito daquilo que falámos. E depois temos que discutir, há ali um contraditório entre os dois, não há frente dos atores, é evidente, mas é vivo, é uma coisa viva e que se move, é um papel muito importante, só que cá não se fazia, e lá fora já se fazia há anos.
E agora tenho de perguntar, e a Vera Sampaio Lemos diz assim com essa doçura, que é um traço que transparece da personalidade. Isto está a desviar-se daquilo que nós pensámos.
Isso é que é o problema, que eu conheço a Vera. E, portanto, sei um bocadinho de voz, um bocadinho mais alta, quer dizer que estou a falar assim e passo a falar assim, que está aborrecida, ou está, isso eu já conheço. O que para as outras pessoas não sabem. E eu já sei. Uhum. E eu irrito-me sozinho, até à frente das outras pessoas, porque eu sei que ela está a gritar comigo e não está nada.
É a cumplicidade, não é?
Sim, a cumplicidade. Eu penso também que, pronto, quando estamos a trabalhar...
Envolvidos, estão emaranhados, não,
porque há,
não é?
Porque há muitas, porque há várias fases. Há esta fase que estávamos a descrever há pouco, e o João também. Quando estamos a fazer a versão do texto, para nós é muito importante sermos nós a fazermos a própria tradução e a fazermos a nossa versão, fazermos os cortes, alterarmos o texto.
Nessa fase é um trabalho solitário?
Não, é um trabalho que fazemos a dois. Fazemos a dois, uhum. E é muito importante aí as palavras passarem por nós. Que no fundo tornarem-se já nossas. E depois, quando vamos para os ensaios, não é? E o texto começa a ser ensaiado.
Entregam as palavras.
Com os atores, exatamente. São os atores a incorporarem essas palavras. E nós vamos assistindo a esse processo.
Que de transformação, que pode ser um processo de transformação.
Nesse processo, eu também, não é que eu esteja em todos os ensaios, mas assisto também a muitos ensaios e vou também comentando. E nesse processo, que no fundo é um processo também para os atores, também para todas as pessoas que estão envolvidas a criar o objeto final, que é o espetáculo, que no fundo só está pronto quando se estreia. Todo esse tempo há muitos comentários e também muitas alterações que se fazem, coisas que se melhoram, coisas que se transformam, e durante esse...
Coisas que se tinha cortado e que se vai buscar,
se
afinal,
vai buscar,
porque entretanto
percebe-se
que... Isso também
acontece,
que,
até acontece muitas vezes, é porque realmente quando as palavras passam à cena, é outro meio.
É outra luz.
Para dar um exemplo, nesta peça que estreia agora, o final... texto, já é do filme que nós pusemos no palco, e eu tinha posto de uma forma que depois de observarmos e não era a melhor, e para os atores, olha, isto não vai ser assim, vai ser de outra forma, e modificou-se há dias, modificou-se a semana passada ou menos, e modifica-se. Eu não tenho, quando dirijo os atores, porque eles estão sempre bem preparados, quando trabalho com os atores eles ficam bem preparados e eu também. Não tenho problema em modificar nada. Eu sou capaz de modificar quase na véspera. Eu sou capaz de dizer uma coisa nova que estou para dizer no dia.
O que é que sobra, João Lourenço, do rapazito de 7 anos que acaba aos microfones da Emissora Nacional, nos folhetins, nos velhos folhetins, depois de ter ido ao Teatro Nacional, bem entendido, pela mão do seu pai, ver uma peça e de se ter encantado por este mundo? Foi aí que se revelou.
Foi. O que é que sobra do rapazinho? Eu julgo que sobra muito. Está muito dele, em mim, pela invenção, pelo querer fazer coisas novas, o querer... Eu gosto muito de cinema. E via muito cinema. Às vezes faltava às aulas, e até já no liceu, para ver cinema. Nos cinemas ali perto de mim, que era o Chia Terrace, e o Ideal, que hoje agora se chama outra vez Cinema Ideal, porque eram os cinemas de reprise, que levavam duas fitas, às 3 horas levavam duas, e depois à noite levavam outras duas, e portanto, às vezes chegava a ver 20 filmes numa semana, os meus pais não sabiam, porque via um, via outro, como hoje as pessoas fazem nas televisões, mas eu tinha aquela mania. O teatro era, pronto... começaram-me a chamar, depois da rádio foi o teatro, e comecei a observar.
Começaram a chamá-lo pela voz primeiro, não é?
Sim, porque a rádio, eu adoro a rádio, porque a rádio contém sempre um mistério, e eu gosto desse mistério. e mesmo que as pessoas façam uma ideia de como nós somos,
fazem um filme sempre, mas isso é bom.
Sempre gostei muito da rádio e foi aí que me iniciei.
E nós também estamos a fazer um filme enquanto estamos aqui.
E foi aí que eu aprendi muita coisa, mesmo edição e muitas coisas, aprendi na rádio. E claro que quando comecei a fazer teatro e vendo tanto cinema, dizia, porque é que os atores que eu estou a trabalhar não são naturais? Porque havia, não todos, mas havia pouca naturalidade. As coisas eram muito ditas, tinham uma maneira, não todos, mas a maioria representava, mostrava que estava a representar. E havia uns colegas que não. É evidente, a Eunice nunca mostrou que estava a representar, ou a Carmen de Loures. Assim, havia uns que não.
Ou o Mário Viegas. Nessa altura o Mário Viegas ainda não existia.
Quer dizer, ainda não existia o ator, que é o meu gênio, que me faz muita falta sempre. E portanto, mesmo quando aconteceu a televisão, a passagem foi difícil para haver essa naturalidade. Hoje já não é demais, já não é lata com naturalidade. Que é uma coisa diferente da representação, porque tem que se estudar para ser ator ou atriz, tem que se estudar. E portanto eu achei isso sempre, e sempre me apaixonei pelo cinema, e o cinema nunca saiu dentro de mim, esse rapazinho que continua até hoje.
É isso que o leva a determinada altura a deixar os palcos, a decidir que quer deixar de ser ator? Bem sei que o que pensa na altura é, um encenador não pode estar no meio dos atores.
Foi a censura. Foi a censura, foi o não poder fazer aquilo que queria. Isso também, houve razões para eu deixar, mas depois foi poder ser um pouco várias coisas, porque o diretor é várias coisas, no fundo é muito parecido com o maestro, só que pode pintar, pode escrever, pode filmar, pode dançar, pode fazer várias
coisas.
São tudo coisas que gosta muito de fazer. E, portanto, que se juntam nisso. E depois, quer dizer, já não sabe isso tudo. E, portanto, chama-se as pessoas que sabem melhor para nos ajudarem. E como o teatro tem isto que eu gosto muito, o teatro só se faz com os outros. E para os outros. Eu sempre tive pessoas a ajudarem-me muito boas.
Também gosta de dançar?
Não sou muito bom dançarino.
Pronto, então era isso agora. Apanhei a deixa só.
Mas gosto de ver e gosto de ter ideias para o bailado.
E a Vera gosta de dançar?
Muito de dançar, sim.
Então quem é o seu par? Se ele é assim um bocadinho pé de chumbo?
Pois, ultimamente não tenho assim dançado muito, mas espero agora voltar a dançar.
Consegue levá-lo?
Consigo
dançar
salsa. Sim, e hoje em dia é mais fácil dançar-se, porque se dança sozinho, aquelas danças mais complicadas.
Dançar os dois, não é? Dançar, sim. Não estou a falar de abanar o capacete.
Pois, mas isso é mais fácil. Agora há determinadas danças que são mais complicadas.
Ah, e são mais cúmplices também?
Claro, claro.
Pronto, daí a parceria.
Um tango, por exemplo. Uhum. Um tango. São precisos dois, mas é muito difícil. Bem dançado é muito difícil.
Os tangos na nossa peça... Claro. O Sr. Pontila é o seu criado Mati, mas era o tango finlandês.
Que corresponde ao nosso fado, para eles.
Sim.
Está para eles como o fado está para os portugueses.
Sim.
Eles dizem que o tango é dele.
Sim, mas aí também aprendemos um pouco a dançar.
Sim, sei, porque fui aqui ver uma ou duas entrevistas das poucas que a Vera Sampaio de Lemos deu até hoje, com a ajuda preciosa da Mafalda Simões, que fez o favor de me encaminhar e contou a história do karaoke, na altura numa entrevista à Ana Sousa Dias, contou a história do karaoke, afinal não chegou a cantar, cantou só para dentro, mas que elevaram, que existe de tal forma que existem bares de karaoke com tango.
Sim, com tango finlandês, mas aí é o tango só cantado, mas eles também dançam o tango.
Mas nós nos bares do karaoke, se nos apetecer, também podemos dançar. Sim. Se há tantas nos der para não, digo eu.
Lá está, Mafalda é outra pessoa que nos ajuda muito no teatro aberto. Uhum. E gosta do nosso trabalho e vê-se o gostar no nosso trabalho, a maneira como nos ajuda.
É seguramente uma excelente colaboradora, só tenho coisas boas a dizer da Mafalda. No caso da Vera, pronto, o João Lourenço é encenador dos pés à cabeça, de corpo inteiro, em todas as suas cores, formas, por aí, No caso da Vera, que continua a dar aulas?
Deixei.
Deixou este Deixei. Ano, foi o seu último ano?
Foi o meu último ano,
O sim. ano da pandemia foi o seu
foi
último,
o último ano?
Como,
foi, infelizmente,
como professora.
Foi no Zoom, infelizmente.
E como é que foi essa despedida?
Muito triste, ainda não estou bem em mim, que não continuo a dar aulas, porque de facto uma das coisas que gosto muito
que
de fazer na vida é realmente dar aulas, estar com os estudantes, estar com os meus colegas e amigos e também tudo o que isso significa de partilha de conhecimentos e também todo o estudo que envolve o dar as aulas, não é? Eu ultimamente dava áreas bastante diferentes, aulas de alemão, ensinar a aprender alemão mesmo a partir do zero, dava também aulas de tradução, portanto de alemão para português, e também aulas de teatro, porque nós temos na Faculdade de Letras também não só um centro de estudos de teatro, portanto um centro de investigação, mas também cursos na área dos estudos de teatro. E eu dei aulas desde o início nesses cursos também.
E agora caiu o pano sobre esse palco?
Não caiu bem o pano, porque eu acho que há uma parte dessa atividade que se mantém, mas é diferente, claro, não estar, isso não fazer parte do cotidiano, mas ser qualquer coisa mais esporádica, portanto ainda tenho de encontrar agora
um equilíbrio.
O meu caminho. Mas quando eu digo muitas vezes, tenho muita pena realmente de ter deixado de dar aulas, muitas pessoas dizem assim, mas tu tens o teatro. Mas não é isso, eu sempre tive o teatro, portanto sempre foi uma vida, digamos, paralela à minha vida de professora. Portanto, não é nenhum medo do vazio, não é? Uhum. Quando as pessoas dizem como consolo, mas tu tens o teatro. Não, é uma outra parte da minha vida que para mim foi sempre muito importante, foi o dar as aulas.
E como é que fala alemão agora? Então,
como
porque
é que
era a sua língua.
Continuo a falar alemão sempre com as minhas amigas, com os meus amigos, com os meus estudantes, pronto, sou bilíngue, portanto eu aprendi alemão desde muito pequena, e o facto de me ter formado também em estudos germanísticos e ter dado as minhas aulas, no fundo, sempre em alemão. As primeiras aulas que dei que não foram em alemão foram as aulas de teatro, portanto eu mantive sempre o alemão. E também o facto de também ir muitas vezes à Alemanha, para os festivais de teatro, para os encontros de tradutores, nunca perdi a ligação com o alemão e não vou perder. É impossível.
Isso sei que não é a tal prática da língua tão presente. Falam em alemão?
O João não fala em alemão. Mas eu continuo, a prática da língua continua presente. A única coisa que não existe agora é eu estar a dar aulas de alemão. Mas eu continuo. O alemão é outra das minhas línguas, para além do português. A par do português.
A Vera pensa em alemão. Quer dizer, eu acho que pensa, muitas vezes está a pensar em alemão, não está a falar comigo, mas não está a pensar em português, está a pensar em alemão. Mas eu percebo perfeitamente isso, porque eu também sempre conheci a Vera como professora. E, portanto, mesmo quando as pessoas dizem, agora vai se dedicar mais ao teatro, não, eu concordo plenamente, ela sempre se dedicou ao teatro e à faculdade, ao ensino. Mas acho que não é tanto como ela diz, não há nenhum descer do pano nem nada, porque ela está...
Isso fui eu que disse, isso
sim,
fui
sim,
eu que disse.
Mas ela está em mestrados, ela está em doutoramentos, ela está... E vai ser convidada, e já está a ser convidada para várias coisas, ela tem que saber escolher o que quer, mas não acabou, felizmente. Eu teria muita pena que a Vera se desligasse do ensino, completamente.
Porque isso também é importante para o teatro, não é?
Exatamente, e para ela. E para mim.
Isso é importante, claro, para ela, e isso depois traduz-se no teatro também, e beneficiamos todos nós, espectadores, também desse olhar, dessa energia e dessa paixão, a paixão pelo teatro, que é, ao fim e ao cabo, aquilo sobre que temos falado aqui. Nós vamos continuar no site, vamos continuar a conversar um bocadinho no site, porque eu queria ainda que a Vera nos contasse aqui uma ou duas histórias, e vamos despedir-nos ouvir-nos, de quem nos está a ouvir no ar, de quem vai ouvir no carro, em casa.
Eu queria dizer que a Vera pode anunciar que nós vamos voltar ao Brecht.
Ah, mas eu sei nomes. Então agora estragou uma deixa. Então, mas eu tinha isso aqui.
Não vamos voltar ao Brecht. Vamos mais ou menos voltar ao
Vão sim senhora, vão sim senhora. Será para dezembro, mas pronto, fica prometido o Brecht. Enfim, que outro autor poderia ser, não é? É o autor a que estão sempre. É o vosso autor também, penso que posso dizer assim. E retomando o fio da peça que estreia esta noite e seguindo as palavras e os versos de Bertolt Brecht, ó prazer de começar a Alvorada. Agora que continuamos aqui a conversar, despedimos-nos da antena, queria, porque acho, porque é uma história bonita e porque se calhar algumas, pelo menos das pessoas, seguramente algumas daquelas que nos estão a ouvir, ouvem Vera Sampaio, Vera Sampaio, é uma Vera Sampaio que se escreve San, S-A-N, espaço, P-A-Y-O, e não Sampaio, como se diz. E essa história é uma história muito bonita, que tem a ver, lá está, com o seu avô, que o seu avô fotógrafo, que foi fotógrafo oficial do Salazar, fotografou a Clínio Ribeiro e muitos outros ilustres, era como o fotógrafo da corte, assim,
sim,
é que
sim,
é.
Sim, sim, também fotografou a Rainha Dona Amélia,
ah,
também.
Pô, essa tínhamos escapado, essa tínhamos escapado.
Sim,
este apelido, com esta grafia, é um desenho dele.
Sim, o meu avô vinha de uma pequena aldeia ao pé de Melgaço, chamada São Paio, que é um santo muito venerado ali naquela zona e também na Galiza, não é? Onde a grafia é San Pelayo, também com o S-A-N, não é? Portanto, está espanhola, e com o Y de Pelayo. E o meu avô era desde muito jovem, uma pessoa muito criativa, portanto, ele escrevia para o jornal da vila, ele desenhava, e era muito conhecido, um rapaz muito alegre, cheio de vida, e era conhecido também pelo Manuel de Sampaio. O verdadeiro nome dele era Manuel Alves. Como ele era realmente uma pessoa muito, muito esperta, muito inteligente, muito dotada, foi como muitas crianças, digamos assim, depois da quarta classe, foi para o seminário, para Braga.
Mas não queria ser padre.
Sim, não queria ser padre, mas era uma forma de continuar a estudar.
Sim, era.
E
era
estudou
comum.
Latim, grego, portanto, o meu avô sabia imensas, imensas, imensas coisas, filosofia, lia muita filosofia, porque ele morreu em 74. Portanto, eu convivi muito com este meu avô e sei muito bem o que ele lia e o que nós conversávamos. E ele então não quer ser padre, emigra para o Brasil, e ele no Brasil anda pelos parques a desenhar as pessoas.
Compra uma máquina fotográfica.
Compra uma máquina fotográfica e ouve dizer que há uns alemães que se dedicam à fotografia em Petrópolis. Ele vai para Petrópolis e é aí que conhece a minha avó alemã, portanto era uma família toda alemã, a própria cidade de Petrópolis tinha sido fundada por colonos alemães, a quem no século XIX tinham sido dados terras. A minha avó era, portanto, órfã de pai e mãe e tinha sido criada por uma tia que não tinha filhos. O meu avô viu-a, foi também amor à primeira vista e trouxe-a para Portugal.
Aliás, tiveram mesmo de vir, não é? Porque não foi propriamente uma aliança, vá?
Sim, muito, muito católica.
Exato.
E então vieram para Lisboa, ela teve a sua primeira filha, a minha tia Ruth, em Lisboa. A minha mãe é a segunda filha, chamada Lídia. Depois há grandes rebuliços com a República, mesmo em frente do sítio onde eles moravam, porque eles estabeleceram-se os dois como fotógrafos nos restauradores, mas com aqueles rebuliços todos da República acabam por voltar para o Brasil, por parecer que seria aí mais seguro, mas eles depois acabam por regressar a Lisboa e estabelecem-se no Marquês de Pombal, numa casa que já não existe, mas que ficava mesmo ao lado do Instituto de Camões e tinha mais ou menos a mesma configuração. Agora é estranhamente o Banco do Brasil, não é? Portanto, há ali umas pegadas que se mantêm. E nessa casa, portanto, o meu avô tinha alugado o resto do chão, A casa fazia assim, tinha a forma de uma ferradura, entrava-se pelo lado esquerdo, o resto são esquerdo, e o lado direito eram os clientes, era o ateliê.
Portanto, era aí que a Vera lembra-se, ficava o quê? Ficava à ombreira da porta?
Não, eu lembro-me perfeitamente daquela casa, perfeitamente. Nós íamos almoçar, a escola alemã nessa altura era aí perto, era na Rua do Passadiço, e duas vezes por semana as minhas irmãs e eu almoçávamos em casa do meu avô, porque tínhamos depois balé, almoçávamos com o meu avô, vinham sempre pessoas visitá-lo, jornalistas ali do Diário Notícias, de quem ele era amigo, e ele pedia sempre mais um prato, nós lá nos apertávamos na mesa, portanto havia sempre imensas pessoas à mesa que ele acolhia, grandes conversas, e sim, portanto esse tempo nós víamos o meu avô ir fotografar, eu agora tenho de ir fotografar, víamos-lo no quarto escuro, que era como se chamava, onde ele revelava as fotografias, e a casa, portanto essa parte onde nós estávamos, havia uma grande sala onde ele retocava as fotografias e onde nós também fazíamos os trabalhos de casa, muitas vezes fazíamos desenhos e pinturas, muitas vezes nas cópias que ele não usava das fotografias das altas individualidades da nação, portanto isso também acontecia, havia esse contacto direto com as fotografias. E sempre acompanhámos, muitas vezes ele também nos fotografava e tinha cá fora uma montra onde eu, por exemplo, apareci na montra vestida alentejana, pequenina, com 3 anos, com um traje de carnaval, apareci também na primeira comunhão, portanto com um fato de primeira comunhão, portanto às vezes também éramos os modelos do meu
e era muito, muito mais personalizado do que aquilo que nós vemos hoje nas lojas, portanto logo aí há um esmerar. Dava um filme, João Lourenço.
Sim, dava um filme. Aliás, a minha mãe escreveu depois um livro sobre os pais, porque infelizmente a minha avó alemã morreu aos 35 anos.
Morreu nova.
E deixou esses 6 filhos. Mas essa tal tia que a tinha criado, tinha ficado com... Foi ela que se ocupou também dos filhos, não é? Dos seus sobrinhos netos. E daí também o alemão ter ficado sempre na família. Ela fez um pacto com o meu avô, ele disse sim, ela disse sim, eu vou contigo, mas os nossos filhos vão falar alemão. E de facto eles, entre eles, falaram sempre alemão. Claro que depois com palavras portuguesas pelo meio, não é? Que nós também fazemos isso um pouco quando estamos assim entre nós, também misturamos assim um bocadinho as línguas, mas realmente o alemão ficou sempre na família.
E as tradições também,
e as
não é?
Tradições Natal, também, os bolinhos de Natal, todas essas coisas, e eu, como se festeja a Páscoa, tudo isso.
João Lourenço adaptou-se bem, não é?
Sim, mas não larguei as minhas, não larguei as minhas. Gosto muito sempre do bacalhau com batatas e couve, isso tem que ser o bacalhau, que era o que os meus pais faziam.
Mas tem a salada de batata alemã, também gostas?
E também gosto de batata alemã, eu gosto de muitas portanto, coisas que a Vera faz. A Vera é uma ótima cozinheira, é preciso também dizer isto, não é daquelas pessoas que está sempre a fazer comida ou não sei o quê, mas quando faz, faz muito bem.
É um prato cheio esta conversa. uma mesa farta, melhor dito. Bom, agora é que temos mesmo que ir embora, porque isto também é como nas peças, às tantas ao momento em que temos de terminar, não é? Temos de caminhar para o fim.
Eu só lhe queria dizer uma coisa, que ainda não disse. O que se está a passar no Teatro Aberto de representação é uma coisa que vale a pena ir ver. Eu nunca vi, e tenho alguns anitos de teatro, 2 atores a fazer uma peça com uma interpretação hipernaturalista como estes estão. Não é o representar no cinema e representar no teatro, porque um bom ator tanto representa bem no cinema, como no teatro, como na televisão. Mas o que eles estão a fazer é uma masterclass de representação.
Eles são Pedro Lajinha.
E a Cléa Almeida.
E a Cléa Almeida. Os tais 2 solitários.
Laura e Daniel.
Laura e Daniel, que podemos ver a partir de hoje, até quando?
Até novembro, 14 de novembro, porque nós temos que parar
de quarta a domingo, de quarta,
sim,
a sábado,
mas de quarta e quinta nós, o confinamento trouxe-nos isto, quarta e quinta vai ser às 7, porque é uma hora que nós vimos que vamos experimentar essa hora, que me parece bem, e também temos lá restaurante no teatro, e portanto quarta e quinta às 7, sexta e sábado às 9:30 e domingo à tarde às 4.
Até novembro começar. E depois então Vera Sampaio Lemos e o João
Vamos
Lourenço voltam a Bertolt Brecht. Mahagoni Songspiel, é assim que se diz?
É assim.
Diga lá, Vera.
Songspiel.
Songspiel. E o primeiro nome?
Mahagoni.
Pronto, esse virá para dezembro, a tempo do Natal, e canções de também...
De um Hollywood Songbook, porque é um conjunto de canções do tempo do exílio de Brecht e Eisler, que é o compositor. E nós juntamos essas duas obras, porque esse Mahagoni Songspiel é uma peça relativamente curta, foi uma espécie de estudo de estilo, como disseram os autores, para a grande ópera Ascensão e Queda da Cidade de Mahagoni, que nós também fizemos em 85 com o João Paulo Santos, que é novamente
o nosso cá está cúmplice, ele, não é?
Aliás, novamente ele tem sido ao longo deste tempo todo, e estamos muito contentes por podermos voltar com ele ao Brecht, ao Weil e ao Eisler.
É isso, o teatro é uma grande família também e uma boa família, e volto ao Brecht e ao poema, ao começo do amor, ao olhar que desvia, ao começo do trabalho, colocar óleo na máquina fria. Muito obrigada.
Obrigada também. Obrigado.